orientami su audizione del petizionario. La petizione numero 228, una petizione individuale, agradezco la presenza della scuola Emanuele di Matias da Silva, in giudicare che Assembleia della Repubblica per l'ambito della sua petizione che tem a ver com as mães sozinhas com filhos a cargo e o papel do Estado nesta categoria. Se calhar iniciava a lhe dar a palavra, se quisesse fazer uma intervenção, acho que já trouxe uma parte preparada. E depois abrimos a pergunta, estou aqui também colega deputada do Grupo Parlamentar da PCP, Miranda Cabrera Braga, sou deputada do PSD e sou a relatora desta, para a sua petição. Tenho a palavra. Muito obrigada.
Ora, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer de facto à senhora deputada Ruína Berardo pelo seu contacto e por ter a oportunidade de estar aqui nesta audição. Na minha petição, refiro a significativa representação na sociedade de famílias micro e tendencialmente emergentes, principalmente nos últimos anos em Portugal. São as mães sozinhas com filhos a cargo, que por motivo de força maior, como mães viúvas, mães de filhos portadores de alguma deficiência e incapacidade, mães separadas de cônjuge, mães solteiras, mães abandonadas, mães maltratadas pelos ex-companheiros, mães presas, mães sujeitas a tudo, mães com dívidas, mães divorciadas, mães doentes, mães com trabalhos precários, mães despejadas da sua habitação por execução de hipoteca de banco, mães com penhoras, mães desempregadas, mães com trabalhos ilegais, mães que, querendo pagar dívida, encontra-se ou confronta-se com mais uma, que são juros de mora, juros de incumprimento, despesas associadas, comissões, taxas, enfim, mães desesperadas, mães empregadas e colocadas longe dos filhos, mães com trabalhos por turnos, por vezes noturnos, mães que saem de madrugada para o trabalho e regressam já de noite, nem sequer estão com as suas crianças. Refiro mães porque é mais comum as crianças ficarem sob a guarda da mãe, sendo com o pai mais raramente. Contudo, de uma forma ou de outra, são uma nova forma de família, que é a família monoparental. Fruto de uma pré-crise mundial, mas que já se sentia uma crise interna, portanto, de uma longa e nefasta crise mundial que ainda permanece nos estratos médios e baixos, muito baixos da sociedade nos dias de hoje ainda, acresce, todavia, a triste e lamentável desgraça dos incêndios que assolou todo o nosso país e que trouxe consigo mais outros perfis de mães. Surge assim a famílias monoparentais, não dotadas de estatuto jurídico próprio, com direitos e deveres específicos, diferentemente do casamento. A família monoparental é, neste momento, um núcleo restrito, formado por qualquer um dos pais e seus descendentes, sendo as suas causas diversas, como a morte, o divórcio, o abandono, a adoção do filho por uma das partes. Realidade que se verifica com diferentes faixas etárias dos filhos a cargo, desde bebés até jovens com 23, 24 anos, a concluir os estudos. Sendo que, caso esses jovens não consigam uma colocação no mercado de trabalho, poderá ainda permanecer sob a guarda do pai e da mãe, consoante a situação. A esta realidade acresce ainda uma outra de igual importância, que é o envelhecimento da nossa população. E, por consequência, muitas destas famílias monoparentais irão abarcar também com a responsabilidade de serem os cuidadores e zeladores dos pais idosos e ou outros familiares. São comportamentos sociais e demográficos de extrema relevância e sensibilidade que se tornaram tão frequentes, e repito, que se tornaram tão frequentes que merecem a proteção do Estado como entidade familiar e não como uma mera relação de parentesco. Não se trata aqui de pedir ou de ter o direito a uma ajuda pecuniária. Não se trata aqui de uma majoração aqui e além. Não se trata aqui da obrigação de preencher um qualquer impresso para obter um benefício pontual. E também não se trata aqui de medidas avulso, espalhadas, dispersas, sobre este tema. Pretende-se, sim, um estatuto jurídico próprio, muito bem estruturado, com o objetivo de proteger a mãe ou o pai, consoante a situação, e os seus filhos, dignificar o seu posto de trabalho e a escola onde andam as crianças, melhorar a qualidade de vida para melhor saúde, crescer saudavelmente e felizes. Pronto, depois tenho aqui, de certa forma, algum modus operandi, se quiser, não sei se... Pronto, é óbvio que se criarmos um estatuto ótimo, também temos o reverso da medalha, ou seja, as pessoas que são casadas vão ponderar se compensa, então, né? Família monoparental. E então eu acho que também temos que ser mais abrangentes e então ir aos casais. Porquê? Porque também nós assistimos a uma baixa taxa de natalidade, pelo que temos a obrigação de zelar e de cuidar das nossas poucas crianças, melhorando a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos membros dos casais. Ou seja, passar mais tempo de qualidade com os seus filhos, que é o nosso maior investimento, que é o amor. As baixas médicas para acompanhamento dos filhos têm que ser pagas 100% e contar como tempo de serviço efetivamente. Porque o tempo que nós dedicamos aos nossos filhos é tempo de serviço. É tempo que nós estamos, digamos que, a criar os filhos que serão os cidadãos da amanhã, a governar o país. Pronto. Eu julgo que também estes casais deveriam ter mais benefícios de IRS nos escalões com um, dois, três e mais filhos, uma redução do IMT para a aquisição de casa própria, isenção de 5 anos de IMI, despesas de condomínio dedutíveis em IRS, principalmente porque agora começa-se a perceber que os edifícios não estão preparados para cadeiras de rodas. Estão a tentar fazer investimentos a alargar o espaço dos elevadores, portanto tudo isso é investimento das famílias que tem que ser refletidas em algum lado, entendo eu. Pronto, por isso acho que as despesas de condomínio deveriam ser dedutíveis em IRS. Caso não tenham crédito à habitação permanente, então a contribuição e uma comparticipação na renda de casa com dedução em IRS. Pronto. Depois, imaginemos então que convém colocar então em ação todas estas ideias. E para não fazer uma teoria distante da prática, eu acho que estando no local é que nos conseguimos aperceber das dificuldades. Então, eu acho que deveríamos intervir através de estruturas locais mais próximas das populações, nomeadamente paróquias, juntas de freguesia, escolas, e criar equipas multidisciplinares para aferir das reais situações, uma vez que são regiões diferentes, são realidades distintas, as dificuldades das famílias monoparentais também, não é? Do norte a sul do país também são diferenciadas, e ajudar a solucionar e aliviar os problemas, as preocupações que destabilizam ainda mais estas ténues relações afetivas. Esta equipa multidisciplinar seria importante, desde logo, a saúde da mãe e a saúde dos filhos. A nutrição de ambos, porque eu apercebo-me que muitas das vezes a mãe esforça-se para dar alimento ao filho, mas ela não se alimenta. Depois, o médico, o psicólogo, orientação parental, julgo que também é um bom elemento. E caso seja necessário uma intervenção pontual, digamos que de um advogado, de um economista, da polícia, conforme as situações em causa, não é? Imagino que o agregado, a família monoparental tenha muitas dívidas, não é? Convém então solicitar uma ajuda própria. Pronto, então as áreas mais importantes é aquelas que algumas que eu já referi, ao nível da educação, o coaching, saúde, nutrição, mãe e filhos, a escola ligar, fazer a ligação com a escola, nomeadamente ao nível da confecção dos alimentos no refeitório das escolas, que deixa muito a desejar. A qualidade dos alimentos são fatores muito importantes para o sucesso escolar. Ao nível da escola, considerar o material escolar dedutível em IRS, o valor que é pago em explicações, porque o apoio que é dado na escola é muito, muito superficial, tem que haver explicações por fora, sem dúvida, correndo o risco até de depois de ficar a criança à partida discriminada pelo seu insucesso. Pronto. Fomentar a cultura, o conservatório, o instrumento musical, a dança, a arte, não sei porque é que isso não está contemplado em IRS, são fatores primordiais na formação da pessoa. Alimentação, descontos nas aquisições dos alimentos quando o cabaz de bens for alimentação saudável. Quando não, portanto, aplica-se o preço normal. Condições de habitabilidade saudáveis, portanto, lá está, aqui naquela tal equipa multidisciplinar, então teríamos que solicitar a ajuda do engenheiro civil, né, para ver se realmente estas famílias não estão em casas que provoquem problemas de saúde à criança, principalmente. Neste sentido, se tiver numa casa arrendada, a renda de casa poderá ser bonificada e dedutível em IRS, como já é, seguros de vida e de casa, a mesma situação. Se tiver um crédito à habitação, o crédito ser bonificado e dedutível em IRS, bem como os seguros de vida e de casa. E o condomínio, como já tinha referido, deduzido também em IRS, tal como os casais que se propôs ali atrás. Ao nível da água, luz, gás, net, comunicações, serem despesas também elas bonificadas ou pelo menos com uma redução e dedutíveis em IRS. Ao nível dos impostos, as mesmas que os casais, ou seja, a redução do IMT se aquisição de casa própria, isenção do IMI, imposto de selo, imposto de circulação, perdão de dívidas quando é feito um requerimento e a humanização dos serviços. Porque ao nível da administração tributária há muita desumanização dos serviços relativamente às pessoas. Isenção de custos com serviços bancários e bonificação dos juros, caso existam dívidas passadas e que as pessoas estejam com o bom intuito de resolver a situação. Ao nível do mercado de trabalho, eu sonho, não sei se é possível, se a mãe estiver desempregada, portanto, um rendimento básico incondicional, como já é do conhecimento, independentemente de ter casa própria ou não. Portanto, este rendimento não entra o valor da casa. Majorações significativas para as entidades empregadoras que contratem as pessoas com este estatuto e que possam acumular com a isenção da TSU. O estatuto prevê que a mãe, neste caso, ou o pai, portanto, tenham um horário específico de trabalho, 7 horas, não realizem turnos e que as faltas sejam justificadas para acompanhamento dos doentes que estejam doentes em casa, eventualmente é o equivalente a 14 horas por mês. As baixas médicas também serem pagas 100% e contar para tempo de serviço. Ainda contemplei aqui uma pequena nota, caso a outra parte, neste caso o pai, que tem que pagar a pensão de alimentos e que sempre que se verifica este incumprimento, infelizmente, caso o pai seja cumpridor das suas obrigações, poderá considerar a pensão de alimentos e outras despesas relacionadas com os seus filhos, eventualmente como um benefício fiscal, para não haver aqui algum esquecimento, alguma discriminação em relação. E pronto, e porque eu acho e entendo que o amor de pai é amor de pai, amor de mãe é amor de mãe, e não são substituíveis. Pronto.
Muito obrigada pela sua apresentação, tocou em muitos aspectos da vida social no nosso país, e é a questão que realmente é uma realidade monoparental, é cada vez mais presente na nossa sociedade, devido a uma maioria de fatores. Realmente muitos destes questões fiscais que referiu também seriam aplicáveis também, claro, na questão de uma família que não seja monoparental, assim, mais tradicional nesse sentido. E que realmente haver um estatuto próprio para apoiar as famílias monoparentais seria algo interessante de aprofundar realmente dentro dessas matrizes que sublinhou. E porque realmente quando olhamos para muitas vezes as famílias monoparentais têm um maior problema em, por exemplo, na questão da integração nas escolas, por causa do tempo ser mais escasso e só ser um cuidador em termos de pai ou mãe, como também referiu, que às vezes também em menores casos, mas também existem pais que ficam a cargo, que também é importante também sublinhar isso realmente. Mas claro que a realidade é muito mais, fica com a cargo da mãe. Isso são contributos importantes que traz neste contexto, e tenho a agradecer. Eu dava a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PCP, a senhora deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, senhora deputada relatora. Gostaria, naturalmente, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a exposição que aqui nos fez. Considerando que ela está escrita, seria também útil que pudesse ser disponibilizada uma cópia para que pudéssemos, porque foram colocadas aqui um conjunto de ideias e de propostas que merecem, naturalmente, uma reflexão aprofundada por parte dos grupos parlamentares, e um suporte em documento escrito dá sempre mais espaço e mais tempo até para podermos fazer essa análise sem possíveis erros, porque estamos aqui a tomar notas, mas pode ter naturalmente escapado muita coisa. Mas naturalmente agradecer o facto de ter cá vindo, de ter trazido de alguma forma uma reflexão sobre uma realidade muito específica, que são efetivamente as famílias monoparentais. Que é uma realidade. Há um conjunto de famílias portuguesas e de famílias trabalhadoras que têm efetivamente dificuldades profundas nas suas condições de vida. As famílias monoparentais sentem essas dificuldades de uma forma muito mais agravada, como é óbvio, até pelo facto de serem só, no fundo, um dos progenitores a assegurar um conjunto de direitos à criança, aos filhos. E isso, naturalmente, que agrava ou acentua dificuldades que são sentidas por um conjunto das famílias portuguesas. Há questões que nós entendemos que são efetivamente muito pertinentes, que aqui colocou. Naturalmente que estamos aqui a falar de medidas que devem ter uma transversalidade muito grande. A questão dos direitos laborais e do direito ao acompanhamento dos filhos é uma matéria que o PCP tem colocado por diversas vezes, bem como esta questão de uma não desregulação dos horários de trabalho, as questões que aqui falava de mães e de pais que saem muitas vezes à noite ou que muitas vezes saem de manhã e que saem de manhã cedo ou chegando muito tarde dificilmente estão com os filhos e fazem efetivamente esse acompanhamento. Nós entendemos que há um conjunto de condições de acompanhamento aos filhos que devem ser garantidas por via de uma valorização dos salários, que é inseparável para, de facto, garantir melhores condições às famílias, por via de, efetivamente, direitos laborais e de melhores direitos para os trabalhadores, no que se refere à questão dos horários de trabalho, considerando as questões das famílias, no que se refere até ao facto de muitas entidades empregadoras, estando determinada em lei, por exemplo, a possibilidade de uma mãe ou de um pai poder pedir o chamado horário flexível para acompanhar os filhos até aos 12 anos, de haver muitas entidades empregadoras que impedem pedem efetivamente que muitos pais exerçam esse direito. Por isso também tem que haver uma ação nesse patamar, porque há direitos que já estão consagrados num conjunto de legislação, mas que depois o seu cumprimento não é feito, até muitas vezes por parte de pressões de muitas entidades empregadoras. Seja também na garantia e na responsabilidade do Estado em matérias de funções sociais do Estado. Na questão de uma educação que seja pública, gratuita e de qualidade, e o PCP tem-se batido efetivamente muito por isso com um conjunto de propostas, tocou aqui nas questões da cultura Até de um ponto de vista de algumas deduções fiscais, que foi no facto, de facto a proposta que aqui fiz, mas também no âmbito da educação, designadamente a introdução de uma educação no âmbito da música, do teatro, de variadas artes e do desporto na educação dos jovens, que nós entendemos que é fundamental, tendo aqui até a formação integral do indivíduo em várias vertentes, não orientando só a formação para um dos lados, digamos assim, como tem sido feito nos últimos anos. Seja também na garantia de respostas ao nível da saúde ou também da proteção social. Por isso, estamos efetivamente a falar de uma abrangência muito ampla de propostas ou de passos que é preciso dar, sem prejuízo de que as respostas às famílias monoparentais serão também melhores quanto melhores forem as respostas às restantes famílias que temos no país e que, se naturalmente conseguirmos garantir mais direitos a essas famílias, os direitos das famílias monoparentais acabam também por ficar garantidos ou também ser melhorados. No entanto, as questões específicas que aqui coloca, porque as famílias monoparentais têm de facto realidades concentradas de dificuldades, são para nós importantes de conhecer e de analisar, por isso, registando aqui um conjunto de coisas, era de facto bom que pudesse fazer chegar esse documento escrito para podermos estudar melhor. Tá? Muito obrigada.
Não sei se teria algum problema se nós pudéssemos talvez fotocopiar os papéis que traz hoje, ou se prefere depois entregar depois por e-mail, como lhe der mais jeito. Sim, sim, está bom. O que for mais conveniente e depois pode mandar. Está bom. Muito bem. E também uma pergunta já agora também, por causa do papel também, vemos em termos sociais gerais, o papel dos avós é cada vez mais preponderante também, usa-se muito a palavra o acompanhamento dos filhos, mas acho que na questão dos pais é muito mais do que, às vezes parece um papel secundário, mas não é. E também a questão dos avós, na realidade monoparental, ainda mais importante é quando essas famílias podem realmente contar com o apoio também por parte dos avós. Portanto, também seria interessante, acho eu, também incorporar também dentro destas medidas específicas que abordou, também esse apoio também a esses avós se tiverem esse suporte e que realmente seja ativo, exatamente, porque infelizmente muitas vezes não é, mas para milhares de famílias é. Portanto, nesse sentido também seria interessante também ter essa perspectiva também. Estamos com uma informação sobre o processo da sua petição que entregou aqui à Assembleia da República. Falta agendar duas entidades que identificamos, portanto, seja a APAMS, a Associação Portuguesa de Apoio à Mãe Solteira, e a Associação CELIP, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Família Monoparental, que foram identificadas como duas associações também que trabalham neste âmbito, mas agora, tendo em conta que coincidimos aqui com o processo de apreciação do Orçamento de Estado, ficamos agora aqui este mês mais condicionados em termos de tempos, porque hoje à tarde já temos o plenário às 3 já para o arranque dessa fase de apreciação do orçamento. Portanto, depois iremos agendar essas audições e mantê-la também a par aqui dos desenvolvimentos. Também está tudo online também, e também os pedidos de informação a outras entidades também. Agradecer novamente a sua vinda. Sabemos que não deslocou-se até Lisboa propositadamente para vir, e agradecer também muito o seu esforço também para fazer parte deste processo cívico, também de participação cívica na nossa realidade nacional. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.